Cinco segundos.
Oh, oh, já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou. Oh, 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 já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou.
Olá, sejam bem-vindos ao Ninguém Me Perguntou. Você escutou a musiquinha, certeza já animou. Porque cê sabe que quando nós chega com tudo. O convidado é entrevistado pelo mano de canudo. Gabriel, meu Deus do céu, Jô Soares da Podosfera. Conduzindo uma conversa interessante e sincera.
Ô, fera, nem espera, vou se fera pra galera.
Chegou a hora de ouvir um papo que reverbera.
Oh, oh, já começou mais um episódio.
Olá, meus amigos e conhecidos, eu sou o Gabriel Rodrigues e está começando o programa Ninguém Me Perguntou, aqui pelas gloriosas ondas da Rádio Campo Bom FM 87.5 e pelo site radiocampobom.com.br. Você nos encontra também em @radiocampobom e em @NMP no ar. Te convido para toda segunda-feira às 20 horas, famoso 8 horas da noite, para sintonizar aqui nas ondas da Rádio Campo Bom e ouvir sempre um convidado diferente numa entrevista, numa conversa, num papo descontraído, que eu garanto que tu vai gostar. Então não perde, toda segunda-feira na Rádio Campo Bom 87.5 ou pelo site radiocampobom.com.br. No programa de hoje eu recebo o meteorologista Mário Quadro. Ele é gaúcho, mas mora em Floripa, ele é professor de meteorologia e ele tem um papo maravilhoso com a gente sobre as questões que estão acontecendo sobre o clima no mundo, sobre a previsão do tempo. Ele conta histórias sobre a previsão do tempo, conta como funciona, como que se coleta dados, se é por satélite, se são por estações de meteorologia. Vamos falar sobre o ciclone extratropical que aconteceu no Rio Grande do Sul. Ele vai contar de uma forma bem didática coisas sobre o clima, tá bem legal. Ouve aqui e eu tenho certeza que tu vai gostar. E vai sair aprendendo um pouquinho mais sobre esse assunto tão interessante.
Você está ouvindo Ninguém Me Perguntou.
Mário Quadro, como é que tu tá, Mário? Tudo bem?
Tudo bem, Gabriel. E você?
Tudo certo. Me diz da onde que tu tá falando, meu amigo.
Eu estou falando agora de Florianópolis, Santa Catarina.
Que lugar maravilhoso, que coisa linda. Tu é daí mesmo?
Não, eu sou gaúcho, formado em Pelotas, na Universidade Federal de Pelotas, em meteorologia. Trabalhei em São Paulo durante um bom tempo da minha carreira. Depois eu trabalhei no Paraná. E mais ou menos aos 15, 20 anos eu estou aqui em Florianópolis trabalhando com meteorologia.
Mas que legal. Na Ilha da Magia.
Exato. Muito bom de morar aqui, Gabriel.
Cara, eu gosto muito de Florianópolis, Mário. Eu tenho minha cunhada que mora aí, eu já morei aí um tempo. E morava ali perto do parque do... Agora eu fiz a grosseria de esquecer o nome do bairro. Era a Rua Vera Linhares, perto da UFSC ali. Como é que é o nome do bairro que tem depois?
Trindade. Bairro Trindade.
Depois,
Pantanal,
em direção à Lagoa.
Córrego Grande.
Córrego Grande. Córrego Grande, morava passando o parque ali do Córrego Grande, um pouquinho pra frente, depois do Imperatriz.
Eu moro bem perto, moro no Tacurubi, que é o próximo bairro em direção à Lagoa.
Olha aí, ó, já fui teu vizinho e nem sabia.
Uhum. Quanto tempo você morou aqui?
Não, morei um ano só, morei em 2009 aí.
Uhum. Legal.
Mas muito, muito legal, fui muito feliz aí, pode-se dizer assim. E tu é de Pelotas então, Mário?
Sou natural de Pelotas e até a faculdade eu morei em Pelotas. E até por causa da... Engraçado, né? Pelotas é uma cidade bastante úmida, né? Você deve saber e tal.
Uhum.
E o clima agora, por exemplo... Hoje, por exemplo, eu vi um vídeo lá do Laranjal, que está debaixo d'água, né? Por causa desses últimos eventos. Uhum. E aí eu lembrei do passado, assim, o quanto que a gente sofria com a questão do tempo, do clima, aí no sul, né? Somente inverno, uhum. Né? Invernos rigorosos. E talvez isso tenha sido um motivador para eu começar a pensar, a estudar meteorologia, né? E o segundo motivador foi o fato de, na época que eu estudava, que eu morava lá, só ter uma faculdade na cidade de Pelotas, como assim. Então, acho que juntou o útil ao agradável, né? O gosto pela ciência, pela profissão, com a facilidade de estudar na cidade que eu nasci. Né? Então, foi mais ou menos isso que me encaminhou para a profissão.
Mas já me conta então, Mário, como é que o pequeno Mário lá em Pelotas, além disso que tu falou, como é que um dia tu pensou assim, ó, um dia tu chegou à conclusão, claro, fora essa parte da praticidade, né? Como é que um dia tu pensou assim, ó, eu vou ser meteorologista? O que tinha de diferente na cabeça dessa criança?
Oi? É assim, é meteorologista, o nome é complicado de falar.
E o que que eu falei? Como é que eu falei?
Meteorologista.
Olha, então, para mim, eu ia morrer achando que estava certo. É meteorologista.
Isso, exato.
Vou tentar não errar mais, então vamos lá.
Então, Gabriel, eu vou te contar uma historinha que é bem interessante, que anos depois eu fui me tocar disso. Em 1983, quando casualmente teve o primeiro evento de El Niño, aquele que foi bastante, inclusive aqui em Santa Catarina, né, teve lá na região de Blumenau e tal, teve vários deslizamentos, alagamentos, enchentes, né? Muito complicado para a cidade, que por sinal a Oktoberfest nasceu desses problemas que eles tiveram, né, naquela época. Né? Eu lembro que em julho de 1983, que tem até uma música do Nenhum de Nós com esse nome, né? Em julho de 1983, eu praticamente não vi a cor do sol o mês inteiro. E isso me chamava a atenção, assim, um dia nublado, um segundo dia nublado, assim, o que está acontecendo que eu não vejo? Sabe quando a gente começa praticamente mofar dentro da cidade? Uhum. E aí, aquilo me chamou a atenção. E aí eu comecei a me interessar pelas coisas da meteorologia. Antigamente era muito mais difícil do que hoje, né? Porque hoje, até pelo acesso da internet, as coisas são muito mais fáceis de acesso, de comunicação que a gente tem, mas na época não era tão fácil. O que a gente tinha era previsão de jornal, rádio, esses meios de comunicação mais tradicionais, né, televisão. Mas sempre que podia, eu ficava interessado. Na época eu fazia escola técnica em Pelotas, fiz curso técnico de eletrônica e tal. E aí, quando teve a oportunidade de fazer o vestibular, só para deixar claro, assim, a ciência da meteorologia não é só olhar para o céu, né? A gente estuda muita física e matemática durante o curso da faculdade, né, para poder entender todos esses processos físicos que ocorrem na atmosfera, a própria formação da chuva, as ondas de calor e assim por diante, né? E aí eu tinha essa afinidade também com a parte de matemática, física, e aí eu me achei, na hora de escolher a profissão para estudar, o curso era relativamente novo lá em Pelotas, tinha uns 6, 7 anos que ele tinha começado, e o discurso dos professores era esse, né? Olha, é uma profissão do futuro. Você vai ainda falar muito, ouvir falar muito dessa profissão, né, daqui a alguns anos e assim por diante. Mas o que me interessou mesmo foi esse gosto por entender os fenômenos, né, os processos físicos, que agora me levou para outros caminhos. Né? Não é só isso que a gente estuda na profissão, mas talvez a gente fale um pouquinho durante a nossa conversa aqui, né? Mas o gosto inicial nasceu daquele julho de 1983.
Bah, maravilha. E o que tu já falou mais ou menos ali, Mário, mas qual é que são as habilidades? Por exemplo, tu já falou que tinha que estudar muita física, né? O meteorologista, ele tem que ser um cara bom de física, de matemática? O que que é o ponto-chave dele?
Olha, eu costumo falar que, como qualquer profissão, né, o meteorologista, ele tem que gostar do que faz, né? E o que faz não é só a questão da previsão do tempo, que, por incrível que pareça, todos nós não tem um dia na vida, num elevador ou, né, numa conversa de corredor, assim, sempre a gente começa puxando um assunto, falando do tempo e assim por diante, né? A minha própria família vive me perguntando a previsão, mas não é necessariamente só isso que a gente faz. Né? Então, agora, por exemplo, a gente está muito ligado, por exemplo, à questão da defesa civil, né? A questão de desastres naturais e assim por diante, né? Apesar da ciência não tratar exclusivamente disso, né? Essa questão multidisciplinar é uma coisa que me atrai também, né? Porque a gente lida com diversos lados, desde a questão de energia, a questão da hidrologia, dos rios, a questão dos desastres naturais que eu comentei para vocês, a própria questão do turismo. Tem vários fatores que estão envolvidos com a previsão do tempo, de clima em si, que faz com que, com o passar dos anos, a gente comece a se tornar uma pessoa mais multidisciplinar, interdisciplinar, para se envolver com outras áreas da ciência, né? E ver até que ponto o que a gente aprendeu na faculdade, não só a física e matemática, né? Mas essas outras coisas que eu falei, tem inserção na sociedade, né? Tem uma aplicação no dia a dia das pessoas.
As pessoas têm uma visão muito, muito rasa, então, sobre o que vocês fazem. Acho que é o cara do tempo da TV lá.
Não, o cara do tempo da TV acaba sendo um estereótipo, né? Uma visão muito imediatista do...
Ele leva a fama.
Leva a fama, hein? Eu estava numa reunião esses tempos, aqui é perto, assim, agora tem um horto, não sei se na tua época acho que não tinha. Ali em frente à EPAG, aqui no Itacurubi, que tinha mangue, né? Mangue. Agora eles criaram um horto florestal. Bem legal, tem uma região bem, bem bonita ali. Agora, e tinha uma reunião um tempo atrás que estava discutindo a questão dos impactos das mudanças climáticas na ilha, né, de Florianópolis. Uhum. E aí, nessa reunião, eu fui me apresentar na reunião e eu falei assim... Bom dia, vocês conhecem, já ouviram falar de um meteorologista, né? Uma pessoa de carne e osso, não é aquela pessoa que vocês veem na televisão. Eu sou um meteorologista e tal, e eu não sou famoso porque eu não apareço na televisão, mas eu faço outras tantas coisas. Mas é interessante, né? Como você falou, assim, a gente tem aquela imagem que a gente cria, né, do médico, do dentista, do meteorologista, e na verdade acaba que a gente faz mais coisas que não necessariamente isso. E agora acho que está aparecendo, viu, Gabriel? Nos últimos anos está aparecendo mais essas, infelizmente pelo lado ruim, né, mas está aparecendo mais essas aplicações da profissão.
Antes, quando tu falou ali que até a tua família te pergunta, eu fiquei pensando, cara... Deve ser terrível o cara entrar no elevador contigo e o cara te perguntar, o cara vai puxar um assunto contigo e o cara diz assim, será que chove? E daí tu olha pra ele e diz assim, tu tem certeza que tu quer falar sobre isso? Tem certeza que tu quer ir sobre esse caminho, né? Porque olha, bah, tá louco, né?
O próprio filho ontem, ele joga flag futebol, que é um futebol americano... mais light, assim, né? Não tem um contato físico, só com... Uhum. E aí ele vai disputar um torneio em Guaíba, né? Sem ser no final de semana, na semana que vem. E aí ele uhum. Claro, o Rio Grande do Sul tá passando por uma situação muito, muito, muito grave, né? Muito triste, chega a ser, tem que falar disso, né? Mas chega a ponto das prefeituras estarem decidindo se vale a pena, né? A gente tem um ciclone agora, esses dias aí, novo ciclone, né? E semana que vem mais previsão de chuva. Chega a ponto das prefeituras terem se planejado para saber se fazem ou não um evento que já estava planejado, programado há meses, assim. Isso é uma... Quando a gente chega nesse ponto, aí eu só para puxar um assunto, né? Aí o Nicolas, meu filho, ele perguntou para mim assim, me faça aí a previsão para a semana que vem aí, para eu me planejar, para saber se nós vamos viajar para a Bahia ou não, para fazer o show. Aí eu expliquei essa situação para ele, mas eu fiquei pensando nisso, né? Quando a gente chega nessa situação, que nem o caso do Laranjal, que eu comentei, que está embaixo d'água agora, é porque realmente o impacto acaba sendo grande. Não vou nem entrar na questão ainda, possivelmente nós vamos falar das cidades lá do Taquari, né? Mas sim, é uma relação muito engraçada que a gente tem quando a gente entra num elevador e alguém começa a falar de tempo, né? Que no fundo é o meu dia a dia, a condição do tempo.
O cara pensa, poxa, de novo esse assunto, acabei de, né? 8 horas de trabalho sobre esse assunto, me debruçando, o cara vem me perguntar se chove. Mas, ô Mário, a gente vai falar sim sobre... Eu quero te perguntar algumas coisas, mas antes...
Mas tem o outro lado também, sabe? O outro lado é os teus parentes que não acreditam em ti. Eles, não, eu prefiro ouvir o Nintendo Puchowski, que ele também é formado. Era bem famoso aqui.
O Cleocum.
Eu prefiro escutar o Cleocum, a previsão dele, do que a tua, porque tu nunca acerta. E tem os parentes também que fazem isso.
Era justamente isso que eu ia te perguntar, Mário. Como é que tu explica para as pessoas, e agora eu vou deixar aqui tu fazer uma defesa pública, ó. Como é que tu explica para as pessoas quando tu diz que vai chover e não chove, ou quando tu diz que não vai chover e chove?
É porque são as tais das áreas que eu comentei para você, né? As áreas que a gente atua. Eu atualmente, eu falo que eu estou como professor, eu sou o professor do curso de meteorologia aqui, né? Uhum. Então a gente não lida diariamente com o que a gente chama de operação, né? Que é o dia a dia da previsão. Do meteorologista, né, que olha os modelos, que faz a previsão, que divulga a previsão. Então, é quase que normal, né, a gente não tá acompanhando o dia a dia da previsão por causa da inerência da própria profissão, né. Mas, quando nos perguntam sobre essa questão da previsão do tempo, e assim por diante, né, a gente... tem que estar sempre ligado, né, para evitar ter problemas.
Sim.
E aí, que nem eu tinha comentado anteriormente, que na família, geralmente se prefere perguntar para quem está no dia a dia, ou os mais conhecidos, que, né, tipo o Cleocum, né, aí no Rio Grande do Sul, e aí acabam, nós mesmos, né, os que não estão na frente, né, são os que menos aparecem, acabam sendo desacreditados. Não, a tua previsão eu deixo para lá, eu vou escutar lá o Cléo, que já estou mais acostumado. Mas é engraçado que todos nós se conhecemos, né, Inga? Isso é interessante. Por ser uma profissão relativamente pequena, né, são poucos profissionais que têm. Agora já tem bastante, né, que já aumentou a quantidade de curso, mas antigamente eram poucos profissionais. Todos nós nos conhecemos, assim, de uma forma ou de outra, ou porque se formamos no mesmo lugar, ou porque nos encontramos em algum evento da profissão. Então, a gente acaba sendo próximos, né? Às vezes até íntimos.
Isso, deixa eu só, agora me criou uma questão aqui, quando tu falou que você se conhece e tudo. Quem é que é a referência na tua profissão? Quem é que é o cara, assim, que tu diz assim, ó, esse é o melhor da gente, o melhor de nós?
Então, Gabriel, quando lembra que eu te falei que o curso nosso, quando eu entrei, tinha uns 6, 7 anos, né, de formação. Uhum. Na época, quem eu conheci foram os meus professores, né, que alguns já eram da academia e outros vinham de centros nacionais, por exemplo, alguns trabalhavam em Brasília, trabalhavam em São Paulo e foram dar aula lá em Pelotas, uhum, no Rio Grande do Sul. Mas esses meus professores, em algum momento antes, veio muita gente de fora, dos Estados Unidos, da Índia, veio gente, da Europa também veio alguns, e foram eles que formaram essa primeira geração, que aí acabou formando o que eu me considero, né, a segunda geração ou terceira geração da profissão. Pra você ter uma ideia, o curso mais antigo de meteorologia do Brasil, do Rio de Janeiro, se eu não me engano, da década de 60. Então é a partir da década de 60 que começou a se formar os primeiros meteorologistas no Brasil. Respondendo diretamente a tua pergunta, eu não tenho assim uma pessoa de referência, até para não fazer injustiça com outros tantos que me ensinaram a profissão, mas eu admiro bastante esses profissionais que largaram o seu país, né? E vieram para o Brasil para praticamente formar todos nós, né? E nós agora repassando para os mais novos, que estão começando agora na previsão.
A previsão do tempo, ela é toda igual, vamos supor, o Brasil, que é um país continental, né? Os métodos de prever o tempo, eles são iguais aqui para o Rio Grande do Sul, quanto para o Nordeste, quanto para a Amazônia, por exemplo, que é um clima, são climas completamente diferentes.
Você respondeu na pergunta, você já respondeu. Os climas são completamente, apesar...
Nem percebi.
Apesar dos métodos serem os mesmos, né, um modelo de previsão que faz a previsão do Rio Grande do Sul é o mesmo modelo de previsão que faz a previsão para o Amazonas. mas o fato dos climas, do clima, aquelas aulas de geografia, né, do ensino médio que a gente tem, quando a gente estuda os climas do Brasil, o fato dos climas do Brasil serem totalmente distintos, o que acontece é que os profissionais que são formados lá no norte, nordeste do Brasil, eles têm um perfil um pouco distinto do profissional que é formado no sul do Brasil, né? A gente está muito acostumado com a entrada de massa de ar frio, com as frentes frias, que são mais intensas aqui no sul para nós, né? E lá no Nordeste estão mais acostumados com onda de calor, com períodos de seca, com tempestades tropicais e assim por diante. Então, acaba que eles acabam se especializando em coisas que são da mesma profissão, né? Mas com regimes climáticos diferentes. Por isso que a gente costuma dizer que os profissionais que passam por aquela região de São Paulo, principalmente São Paulo, são os profissionais que acabam mesclando todas as regiões, né? Sempre vem gente de um lugar ou de outro lugar, e a gente acaba interagindo nesse sentido. Mas a resposta é essa, o que diferencia mesmo são os climas.
O resto é tudo igual, o jeito de ler,
a questão dos dados. Eu costumo dizer que a meteorologia é uma das ciências mais democráticas que tem, porque a questão dos dados meteorológicos, né, independente do país que for, eles são lidos da mesma forma, eles são codificados e transmitidos da mesma forma. Então, tem uma linguagem universal da meteorologia que independe da língua que você fala, da minha língua materna. Eu consigo trabalhar num outro país e entender da forma como os dados são processados e disponibilizados. Essa é uma parte bem legal, né? Já se pensou nisso quando se criou os primeiros centros dos países e tal, para a questão dessa unificação, que uma hora ia acabar acontecendo. Hoje em dia, a internet ela acaba aproximando tudo, né, por causa disso.
É bom que os mistérios, acho que são resolvidos mais fáceis também. Daqui a pouco isso pode se disponibilizar esses dados para o cara que está lá nos Estados Unidos e o cara resolver um problema, né? Um problema não, o cara vir com tirar uma dúvida da gente aqui, não é isso que eu quero falar. Ah, a gente não descobria, né, um padrão, não enxergava um padrão, e o cara leu lá em outro país e enxergou esse padrão e ele conseguiu nos ajudar, né? Isso é um baita
exato,
negócio.
Exato. Em algum lugar dos Estados Unidos, o regime climático é parecido com o regime do sul do Brasil, né? A gente só citar como exemplo. Então esse cara lá dos Estados Unidos, ele consegue conversar com a gente aqui, por causa dessas semelhanças dos regimes climáticos e vice-versa também, né? A gente, quando vai para lá, a gente consegue conversar com eles da mesma forma. Conversar, que eu falo meteorologicamente, sem a barreira da língua.
E uma pergunta sobre o clima, assim, mais especificamente, Mário. Como é que a gente explica para minha mãe, para Dona Terezinha, que provavelmente vai estar ouvindo a gente pela rádio aqui, minha irmã, Dona Terezinha e a Marilene, um beijo para elas. Como é que a gente explica para eles que, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul nós temos um quadro que ele é muito clássico para nós, que a gente aprende a lidar com isso enquanto criança e depois enquanto adulto, que é que aqui faz todos os climas no mesmo dia. Às vezes começa no inverno, aí do meio da manhã vai pro outono, passa pelo verão, pula para primavera e termina no inverno de novo. São duas perguntas que eu quero te fazer. Como é que a gente explica essa variação tão grande do tempo no dia? E como é o desafio do meteorologista se ele consegue prever que nesse dia vai ter todas essas coisas ao mesmo tempo?
Geralmente, quando me fazem essa pergunta, eu costumo dizer assim, dizer para tua mãe, né, sua irmã e tal, tente se colocar numa pessoa que mora no Nordeste do Brasil ou uma pessoa que mora lá no Sul da Argentina. Lá não existe isso. Lá ou vai ser só frio ou vai ser só calor. A gente está numa região geográfica onde acontece de tudo um pouco, né? Dependendo da posição da massa de ar, né? Às vezes predomina mais a massa de ar quente, às vezes predomina mais a massa de ar quente, fria, e às vezes está as duas ao mesmo tempo. que é bem essa situação que você comentou. Então, é bem típico da nossa região, que passa bem a latitude aqui do sul do Brasil, pega Rio Grande do Sul, pega Santa Catarina e pega Paraná também. É a região propícia do planeta, onde a gente pode ter as quatro estações do ano no mesmo dia. Não, isso não acontece em outras regiões do Brasil ou na Argentina, lá, por exemplo. Então, é por causa disso, é por causa da região onde a gente mora que acontece esse tipo de...
E pra tu ler isso aí e prever isso aí que vai ser assim, deve ser complicado, né?
É, então a gente entra na questão dos modelos, né? Que é a tal da matemática, da matemática e da física que eu te falei lá no início da conversa. Hoje em dia a gente tem ferramentas computacionais que conseguem prever o tempo, né? Não vou nem falar de clima, vou falar só de tempo. Até 10 dias de antecedência, ou até mais, né? Por exemplo, até 30 dias eu não... Se alguém for casado aqui há 30 dias e perguntar para mim se vai chover daqui a 30 dias, ainda não tem esse limite de certeza. Uhum. Mas com até 10 dias de antecedência a gente consegue ter uma acurácia boa na previsão. Então, isso a gente consegue, esse tipo de condição meteorológica, o tempo vai variar durante o dia, a gente consegue prever com alguns dias de antecedência. E saber mais ou menos como é que vai se comportar esses dias, até para planejamento estratégico, né? Questão de dependendo de uma cultura ou outra, ela precisa mais de água ou menos de água e assim por diante. Tudo isso a gente consegue já tem um grau de confiabilidade boa por causa desses modelos que eu comentei para você. E aí o dia a dia das pessoas acaba ficando mais fácil, né? Olhando a previsão ou acompanhando as mensagens do Cléo lá, o cara já sabe se aquele dia vai ter que sair de guarda-chuva ou usar uma roupa mais fria ou mais quente. Então isso aí facilita muito a vida, inclusive facilita a minha também, né? Mas eu acho que já faz parte do nosso dia a dia, né? Retornando à questão das pessoas, tem muita gente que tem problema de saúde, né? E sofre muito com a questão do tempo, umidade principalmente, né? Então, isso afeta e saber disso, né? E esse avanço tecnológico que eu comentei, e ajuda muito o Gabriel nesse sentido. Para mim é meio natural falar isso, né? Eu acho, mas talvez as pessoas tenham que escutar isso para falar, realmente, né? Antigamente, não, talvez não seja do tempo, mas antigamente a meteorologia era muito lidada com chacota, né? Como piada, assim, o cara vai lá, tudo que ele falar eu vou dizer o contrário. Tá? Porque tudo que ele está falando é o inverso. Tá? Mas não é, né? Hoje em dia a gente lida com questões até de desastres, desgraças, né? Perdas materiais, perdas do mundo. Então tem por trás disso tem um monte de ferramenta, né? Que a gente usa e trabalha para poder, como qualquer outra versão, né? Para poder levar a melhor previsão possível para as pessoas.
Essas ferramentas, Mário, o que coleta esses dados que tu tem? São satélites? São antenas? São sensores? Da onde que vem os dados que vocês trabalham?
Interessante, né, Gabriel? A conversa tá boa, né? A gente tá... Vamos lá. Enquanto tu deixar eu falar, eu vou falando contigo.
Não, vai falando. Aqui é pra... tu tem que aparecer aqui. Eu só vou passando a bola.
Então, Gabriel... Mais um pouquinho de história, assim, né? Que a gente tem de mais antigo, né, em termos de dados, né, de coleta de dados, são as famosas estações meteorológicas. São os instrumentos que coletam dados de chuva, de vento, de temperatura, pressão e assim por diante, né? Isso, as primeiras foram instaladas por volta de 1800 e na década de século, né? Só nesse último século passado que a gente teve um avanço, por vários motivos, né? Revolução industrial e assim por diante. Mas a gente começou a medir não só coisas em superfície, né? essas estações meteorológicas, mas também dados em altitude. Então foram lançados os famosos balões, que a gente chama de radiosonda, né? Que é um balão que a gente solta e à medida que ele vai subindo, vai coletando dados. Isso já foi um avanço gigantesco, né? Estou falando isso aqui no início do século passado. Tem até um caso famoso lá da quem lida a questão de alien, né, dos OVNIs, que aquele caso de Roswell lá de 1950 e poucos lá, que as forças armadas americanas, né, disseram que não era um OVNI, era um balão meteorológico, para justificar o que estava aparecendo, que as pessoas viram na... Depois teve os radares meteorológicos por causa da Segunda Guerra Mundial. Eles não foram desenvolvidos para prever, para observar nuvem e chuva, mas sim para detectar avião inimigo. E aí descobriram que ele também tinha essa função meteorológica. Depois...
Bah, que acerto!
Não, sensacional, né? Às vezes um tiro para um lado acaba sendo útil para outro.
Uh-huh.
E na década de 1960 vieram satélites. Esse que você falou da... coleta dados. Então, com isso aumentou, porque agora a gente consegue imaginar o planeta inteiro através dos satélites. Antigamente, por exemplo, coletar dados de oceano, imagina só um navio lá que poderia, à medida que estava passando, fazer uma medida de oceano. E o oceano é muito importante para nós, por vários motivos, né?
Uhum.
E agora não, agora os satélites conseguem captar ou capturar informações ambientais em praticamente todo o planeta. Dependendo do tipo de satélite. O Brasil, por exemplo, lançou o primeiro satélite em 1993, né? Cybers, que é lá no INPE, foi lançado. E desde então a gente tem satélites americanos, europeus, chineses, tudo espalhado aí em cima da gente, tanto para monitorar o tempo, mas também o clima, que é outra coisa que vale a pena a gente comentar também, né? Por causa dessa questão das mudanças climáticas. Então, é a partir dessa melhoria nas condições de monitoramento atmosférico, troposférico que a gente tem, é que a gente consegue hoje em dia afirmar algumas coisas a mais em relação a essas alterações no clima que estão acontecendo, do que a gente não tinha, né, que eu comentei, das estações, dos radiosondas, dos radares, e assim por diante. A gente vai dando passos, né, à medida que vai passando o tempo. E agora eu diria que, com toda a evolução tecnológica dos últimos 20 anos, né, a meteorologia não ficou para trás. Foi uma das que também caminhou junto com a evolução tecnológica.
Qual é que é a diferença, Mário, entre o tempo e o clima?
O tempo é mais ou menos como... Tem a pergunta de prova do primeiro dia de aula que fazem para os alunos quando entram na faculdade. O tempo... E
os alunos fazem, não, ou o professor faz essa pergunta?
Aí ele diz assim, vou fazer de novo.
Mas agora eu fiquei me achando, então. Agora eu fiquei me achando. Voltamos no tempo agora. Tu vai fazer o papel de aluno e tu vai responder certo agora, que talvez lá quando tu começou a faculdade tu não sabia a resposta. Agora eu te dei a oportunidade de virar o jogo.
E o meu professor, ele disse assim, eu vou fazer essa pergunta no último dia de aula de novo para você me responder errado de novo. Eu tiro o teu diploma. Mas o tempo é como se a gente tirasse uma foto da condição. É o que está acontecendo agora. É o tempo. A gente chama de condição meteorológica. Até é engraçado, porque a gente vê muito jornalista, né, que faz a previsão, né, divulga a previsão. Faz, está errado. Quem faz é o meteorologista. O jornalista divulga a previsão. Eles falam assim, o clima hoje está desse jeito. Na verdade não é, né? O que está desse jeito é o tempo. É a condição atual, é o estado atual da atmosfera. O clima, eu preciso de ter um tempo relativamente longo, em geral a gente diz que é 30 anos, para poder ter um estado médio da atmosfera. Então eu digo assim, olha, o clima do verão do Rio Grande do Sul é bastante chuvoso. Por quê? Porque coletou dados durante 30 anos de chuva e mostrou que aquele mês era o mês mais chuvoso em relação aos outros, estou dando um exemplo, né? Em relação aos outros meses do ano. Isso é clima. Tempo é uma condição mais atual, mais do dia a dia.
E tu acertou ela, Mário, quando ele perguntou no primeiro dia
claro
de aula, na primeira prova lá?
Claro que não. Óbvio que não. Hoje em dia tenho certeza que...
E os alunos costumam acertar, não?
Os que entram hoje, sim. São muito mais ligados. É diferente de mim, né, que a história que eu contei pra ti, que eu olhei aquele mês lá e tal. Hoje em dia tem gente que já é apaixonado desde pequenininho, né? Pela ciência, gosta de observar nuvem, os fenômenos, né? Eu costumo dizer que As máquinas fotográficas e a câmera do celular é o melhor observador meteorológico que a gente tem, porque todo mundo já está apontando se está se tá acontecendo um... Agora teve em Bagé um granizo forte aí nos últimos dias também. Assim, aconteceu na madrugada.
Foi ontem, eu acho.
Aconteceu na madrugada, no outro dia, cedo da manhã, a gente já estava vendo, todo mundo já estava vendo aquele vídeo do granizo na cidade. Antigamente era só história, né? Ó, caiu um granizo. Será que foi forte? Será que não foi forte? Hoje em dia é fácil, né? É, coletar essas informações e transmitir.
No Bom Dia Rio Grande, aqui que eu olho pela manhã quando estou me preparando para sair de casa, eles, principalmente agora nessa época, eles pedem para que as pessoas mandem, né? Então, nessa do granizo aí, choveu de vídeos, né? Vídeos e tudo, e sobre a chuva e sobre o granizo e tudo mais, né? E é bem interessante o quanto isso
a população...
é moderno, né? Digamos
enquanto
assim.
Quanto a população tá ligada nisso aí, né? Às vezes até por causa da desgraça, né? O cara perde um bem material e tal. Mas, você falou, né? Quanto o cara tá ligado nisso daí. E já grava e já repassa, né?
Ô Mário, deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente entrar no assunto mais específico aqui. Antes da pergunta, eu quero agradecer a querida Luana Ribeiro, que foi quem me colocou em contato com o Mário e tá possibilitando da gente fazer essa gravação aqui. A Luana, Mário, já vou inserir ela na pergunta aqui. Ela me comentou que ela estava trabalhando e Luana, me desculpa se eu vou falar errado, tá? Eu não sei se tu sabe também, Mário, que ela trabalhava agora com óleo e gás, petróleo e gás, será que pode ser isso? A própria Luana, Mário, me falou que ela estava fazendo um trabalho que era diferente de previsão do tempo, né? E tu também falou que tu está professor. O que, que mais o meteorologista... Quais são as outras aplicações da profissão? No que mais que ele pode trabalhar além dessa área da pesquisa, assim?
Basicamente é ensino, né? Que eu comentei, que eu sou professor agora, né? O setor operacional, que é o cara que está no dia a dia lá fazendo a previsão do tempo, a previsão do clima, a pesquisa, que pode ser esse projeto que ela está envolvida, né? A questão de, eu estou estudando, por exemplo, o deslocamento de óleo que teve um derramamento, aí ele analisa as correntes, o vento e assim por diante, para saber para onde está indo, né? E qual o impacto vai ter. Isso não é uma coisa que a gente faz rotineiramente, é sempre quando acontece algum tipo. Então isso a gente considera como um projeto de pesquisa. E tem também o desenvolvimento, né? Que é um setor muito legal, que é assim, vamos supor que eu seja um cara que gosto muito de informática, desenvolver figuras, imagens, produtos e assim por diante, né? Eu não sou aquele meteorologista raiz que a gente chama, que é o cara, que é o Cleocum, citando de novo o exemplo do Cleocum. O cara que está na frente da rádio, da TV, falando da previsão. Mas sou eu que faço, alimento ele com as informações. Então, gero gráficos, gero tabelas, gero mapas, gero, né, dados de diversas formas para facilitar. E isso também é uma área que a gente chama de desenvolvimento, que também é bastante comum empregar meteorologista, né? No futuro, possivelmente, esse profissional vai ter muito mais mercado, né? Porque ele acaba agregando várias coisas, além da previsão, do que o meteorologista tradicional. Geralmente, o cara, para ser o meteorologista, o que vai na frente da TV e da rádio para falar, ele tem que ser bom de comunicação.
Sim.
É uma coisa que a gente não tem nos nossos currículos, mas é uma coisa essencial para passar a tal da confiabilidade na informação da previsão. É muito complicado, assim, vai no médico lá e pergunta o que tem, e o cara fica gaguejando na tua frente para saber. Sim. É a mesma coisa um meteorologista tá falando, ah, vai chover amanhã, e o cara, não, pode ser, pode não ser. Então, esse cara tem que ser muito bom de comunicação.
Olha, eu já fui no médico e ele eu vi que ele tava mexendo em alguma coisa, assim, mais abaixado na mesa, assim, eu ergui os olhos e vi que ele tava procurando no Google o que eu tava falando pra ele. Só pra tu ter uma base, agora que tu falou, eu lembrei. Só pra tu... Como tem! Ô, Mário, 4 de setembro de 2023. Ciclone no Rio Grande do Sul. Até o momento da minha anotação aqui, tinham 48 pessoas mortas. Mais de 7 mil pessoas desabrigadas. Tu consegue explicar para quem está ouvindo a gente aqui o que foi que aconteceu de uma forma didática?
O ciclone, o famoso ciclone extratropical, que até ele é um termo não tão... Ele é um termo relativamente novo, né? Se a gente pegar 20 anos para trás, a gente falava muito de frente fria, outros termos mais conhecidos na meteorologia, mas o ciclone, ele sempre existiu. Ele é um sistema meteorológico, que a gente chama, né? Que ele nasce a partir... Lembra que eu te contei da história do quente e do frio, né? Das massas...
Sim.
Do choque das massas frias e das massas quentes. É basicamente daí que nascem os ciclones extratropicais. E estudos recentes, inclusive eu tenho um trabalho que eu desenvolvi junto com um aluno, um meteorologista que fez o mestrado dele na URGS, e que a região do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, é mais ou menos um corredor de formação desses ciclones extratropicais, por vários motivos, mas principalmente por esse que eu comentei dos contrastes das massas. Então, quando tem esses choques de massas, a boa parte deles se formam lá nas regiões polares e eles vêm junto, né, com as massas frias, e aí acaba, depois que passa as frentes, junto com esses ciclones, eles não tem tanta chuva associada, mas tem o frio principalmente, que vem depois, né, que são as massas de ar frio, e são as frentes frias tradicionais, que sempre tem um ciclone associado. Mas recentemente, e esse ano foi um ano muito atípico, muito atípico. A gente teve de julho para cá muitos ciclones que se formaram, ou no litoral do Rio Grande do Sul, né, teve aquele caso da região norte ali, né, esqueci o nome da cidade, ali, acima de Porto Alegre. Teve também em Santa Catarina, no litoral de Santa Catarina, também um ciclone que provocou danos aqui. Teve em 2020 um ciclone que a gente chama o famoso ciclone bomba, que ele varreu o estado de Santa Catarina também, causou destruição e causou morte, mas desde julho para cá a gente tá tendo mais de um por mês aí no estado do...
Por quê, Mário?
Por causa desse aquecimento ou desse contraste maior, né? Em relação às regiões quentes e às regiões frias. Para você ter uma ideia, assim, nos últimos 4 meses, a gente teve um recorde, foram 4 meses de recorde de degelo na região da Antártica. Então, nunca na história teve tanto redução da área de gelo ali na região da Antártica. Então, isso amplifica esse contraste, como eu comentei. Então, a gente aumenta o frio ali, e por outro lado tem as massas mais quentes na região tropical, e quando elas se chocam, dependendo da região, e infelizmente nos últimos meses está sendo no Rio Grande do Sul, favorecem a formação desses ciclones extratropicais, né? Didaticamente é mais ou menos por isso que eles se formam. E quando eles se formam, na região que eles se formam, tem o que a gente chama de gradiente, né? Que é o quanto maior o contraste de temperatura, maior vai ser a pressão ou a queda da pressão, e consequentemente maior vai ser o vento associado. Então, além das chuvas, a gente tem a questão do vento também, que é um outro fator que estão associados com esses ciclones, principalmente o centro dos ciclones, e depois que eles passam, tem efeito de ressaca, empilhamento de água no litoral e tal. Nesse caso, foi a chuva que caiu nas regiões das bacias lá, né, que provocou esse aumento abrupto do nível dos rios ali, do rio, né, e acabou afetando aquelas cidades. Então, mas é porque o ciclone se formou nessa região e aí ele provocou esses danos todos aí no Rio Grande do Sul. Mas não é uma coisa inédita, não. A gente já vem observando isso nos últimos anos, com uma frequência bastante grande, né? E é tudo por causa desses contrastes que eu comentei para você anteriormente.
E a tendência é o quê?
Espero ter sido didático, viu, na resposta.
Não, foi bastante.
A tendência?
A tendência é piorar, Mário.
Se nada, por exemplo, né, agora a gente está nessa condição de El Niño. O El Niño, ele é um fenômeno natural. Ele ocorre alguns anos, depois ele deixa de ocorrer, depois ele volta a ocorrer de novo, que é o que está acontecendo agora, né? A gente tem previsão para os próximos meses, o efeito do El Niño. E o El Niño, por si só, ele já favorece chuvas. Por causa do estacionamento das nuvens ali, na região nossa aqui, né? Uhum. Então ele já seria um efeito natural para que provocaria chuvas no sul do Brasil. Soma isso a essa questão desse aquecimento anômalo que eu comentei, e o resfriamento anômalo, os contrastes que eu comentei. Então isso é um amplificador, né, desses uhum. efeitos. E aí a tendência, pelo menos para os próximos, até o inverno do ano que vem, ou outono do ano que vem, é a gente ter mais eventos de chuva, né, extrema, associados com esse fenômeno do El Niño. Mas assim, não quer dizer que vai ser no mesmo lugar. Pode ser que esses danos ocorram em Santa Catarina nos próximos meses, aí, ou no Uruguai, ou no norte da Argentina. Então, depende muito de onde que se formam esses ciclones, e eles vão afetar as regiões. É, você tem uma ideia, né? O Rio Grande do Sul, ele vem de anos de seca, né? Tem regiões ali que quase que virou deserto, né? E agora é exatamente o contrário, uma chuva histórica, né? Desde setembro, eu estava vendo Porto Alegre, né? Há muitos anos, né? Quase 100 anos não tinha uma chuva tão intensa quanto agora nesse mês de setembro.
É, hoje de novo, né? Hoje de novo veio bastante chuva e temporal e já deu alagamento e tudo mais. E as pessoas nem se
reergueram ainda, né? E a história que eu comentei do meu filho, né? Da previsão do campeonato que ele vai disputar semana que vem. Agora fica todo mundo com orelha em pé. Só tá todo mundo preocupado, assim, por vários motivos, e essa preocupação é importante, né? E daí é que entra o papel da Defesa Civil e da tal da multidisciplinaridade que eu comentei, né? Que vem no início da nossa conversa. Então, a meteorologia tem que conversar muito próximo, né, com a Defesa Civil, para que essa informação chegue a tempo para evitar, né, ou pelo menos que só tenha, porque a gente não vai conseguir evitar o desastre, né? Natural, mas a gente pode evitar.
O evento.
O evento vai acabar acontecendo, porque a gente já chegou no limite onde, como comentei anteriormente, esses fenômenos tendem a ser mais recorrentes. Não quer dizer que daqui a alguns anos a gente não venha falar, voltou a ter 5, 6 anos de seca, né? Sim, mas é por causa desse efeito cíclico que a gente tá passando. Mas as chuvas intensas, os alagamentos, os deslizamentos, as enchentes e tal, elas são mais impactantes no momento, né? Depois acaba tendo um tempo sem ocorrer, né?
Dá para fazer é tirar as pessoas do caminho, então, né? Seria a única coisa que...
O que dá para fazer é minimizar os danos, fazendo... Vou dar o exemplo do furacão Catarina, que teve aqui em 2004, né? O furacão, ele, em termos de sistema meteorológico, ele é o mais devastador. Tanto que nunca tinha tido um furacão aqui no sul do Brasil, pelo menos que a história registre, né? Nunca se ouviu falar de um furacão. Ele foi o primeiro, e até então o único que teve aqui. E o furacão, ao contrário dos ciclones, a gente consegue prever ele com vários dias de antecedência, 3, 4, 5. O ciclone também, mais ou menos isso. Mas o furacão consegue prever com um pouco mais de antecedência. E aí teve uma preparação da Defesa Civil aqui do Estado de Santa Catarina para aquela região do litoral sul, ali, Araranguá, a região que foi a mais afetada, para eventualmente até fazer evacuação das pessoas em função dos danos, né? Ou, no mínimo, deixar as pessoas em alerta. Olha, tal dia, tal hora, o vento vai aumentar, a chuva vai ser forte, fique protegido, não sai de casa, esse tipo de coisa. Mas são coisas que estão sendo mais recorrentes. E aí volto a falar a história da importância da velocidade da informação, de chegar a tempo de poder, pelo menos, retirar as pessoas do local. Só que, assim, a parte mais legal da nossa profissão é que, talvez porque eu tenho a família, né? Então, estou sempre visitando os meus colegas, né? Aí, lá em Pelotas, ou até em outra cidade do Rio Grande do Sul. Pelo menos uma vez por ano eu vou aí para Pelotas. Então, além de ter o fato do relacionamento pessoal da profissão, a gente também tem um relacionamento pessoal muito, muito próximo, né? Muito amistoso, assim. E a gente troca muita figurinha, troca muita informação, né? Em função das regiões que a gente mora, dos climas, como eu tinha comentado com o Chico e tal. Então, isso faz com que a gente se aproxime mais também, mesmo não morando exatamente na mesma cidade, ou na mesma região. Continuo próximo do Rio Grande do Sul, né? Mesmo não morando mais, somente por causa da profissão.
Como é que é o nome do grupo do Whats dos amigos da meteorologia? Meteorologia?
Os meteoros.
Eu achei que era Será que Chove?
Vou falar pra eles pra pedir pra trocar quando sair do vídeo lá da gravação.
Por isso, ia ser uma boa, né? Será que Chove? Ô Mário, deixa eu te fazer uma pergunta. É até daqui a pouco meio covardia eu te perguntar uma coisa dessa, assim, né? Porque daqui a pouco tu vai me dizer, se eu tivesse a resposta pra isso, eu seria o cara que eu iria me colocar como referência, né? Mas talvez tu tenha, talvez eu esteja, já seja uma coisa que seja pensada e até falada. O que seria possível para nós como seres humanos, e se seria possível a gente fazer uma forma com que o clima no mundo, ou vamos até diminuir um pouco aqui o clima onde a gente vive, o que seria possível se tem atitudes ou como cidadão ou como políticas públicas, o que seria possível fazer para que o clima fosse mais confiável, fosse mais menos suscetível a acontecer tragédias como essas, ou não tem nada que a gente possa fazer? Eu tô falando possível mesmo, assim, né? Ah, olha, se a gente, né, plantasse outra Amazônia no Rio Grande do Sul, reflorestasse, coisas assim, sabe? Existe o que possa se fazer?
E aí tem a questão da mitigação que a gente fala, né? O que eu poderia fazer para minimizar a emissão de CO2, por exemplo, na atmosfera, já que esse gás ele vai perdurar por tantos anos, né? E isso não tem mais o que a gente fazer, mas tentar diminuir e tal. E além das receitas tradicionais, né? A questão da área verde, todo mundo já mais ou menos já sabe, já conhece e tal. Eu sempre falo assim que eu acho que a gente tem que levar uma vida um pouco menos acelerada. Desacelerar um pouco mais a nossa ânsia de querer fazer tudo. Né? Eu quero viajar pelo mundo, eu quero né, construir mais uma casa que eu já tenho, eu quero não sei o quê, ter tudo, né, em pouco tempo. Quando os nossos antepassados eles viviam muito bem, com o pouco que eles tinham, e não tinham tanta ansiedade assim de fazer, né, tudo muito rápido. Uhum. Talvez esse tal desse crescimento tecnológico que eu comentei para ti, que trouxe muitas coisas boas, mas também trouxe outras coisas que não são tão boas assim, né? E a gente conseguir chegar num equilíbrio em relação ao que a gente precisa desse avanço tecnológico, que a gente não precisa desse avanço tecnológico, eu acho que seria a receita ideal para a gente minimizar essa questão dos efeitos, né, das mudanças climáticas e todos os impactos que a gente vai ter daqui para frente, né? Eu fico imaginando, sempre quando tem um desastre, eu fico imaginando a gente sempre fala assim, olha, coisa triste, né? Aconteceu na casa do vizinho, né? Um desastre e tal. Mas em algum momento pode acontecer na nossa casa também. Então, a gente tem que ficar esperto, porque isso pode chegar mais perto do que a gente está imaginando. Então, alguma situação, alguma coisa a gente vai ter que fazer para tentar minimizar, já que evitar a gente não consegue mais.
Agora tu falou, fiquei me perguntando, do jeito que está indo, do jeito que estão indo as mudanças climáticas e tudo mais, é possível, por exemplo, a gente começar a ver coisas que a gente não via antes? Por exemplo, tornado, eu digo do tornado mesmo, do formato do tornadinho lá que a gente vê nos filmes, né? É possível coisas assim começarem a aparecer ou serem mais frequentes? Ou não, nós não temos as condições para que isso aconteça aqui?
Elas já estão mais frequentes, elas já estão aparecendo, infelizmente, tem que falar isso. E os tais dos próprios climas que a gente comentou anteriormente, das quatro estações do ano, no mesmo dia, pode ser que deixem de acontecer exatamente nessa região onde a gente mora e comecem a acontecer mais para o sul. Tá acontecendo, na verdade, é um efeito de tropicalização da região sul, do norte da região sul do Brasil. O norte do Paraná está com um clima muito mais parecido com o clima do centro-oeste do Brasil e sudeste do Brasil do que com o clima do sul. E se a gente continuar nesse ritmo, a tendência é essa faixa que ainda a gente está, começar a descer para o sul, e a gente ter menos períodos de frio, mais eventos extremos por causa desse aquecimento que vai ter, mais com cara de clima do norte do que do clima do sul. Isso é o que pode acontecer no futuro se a gente não se mexer.
Poxa vida, com esse prognóstico esse prognóstico esperançoso.
Eu não sei se você deveria ter me chamado ou chamado uma pessoa mais otimista para falar, né? Mas infelizmente é um assunto delicado, né? Quando lida com vidas.
Mas, ô Mário, eu acho que. Eu isso que eu ia dizer, quando é um assunto assim, a gente precisa ser realista mesmo, né? Porque eu acho que o otimista, ele vai dizer assim, o otimista ele vai ignorar a ciência, que vai ser a primeira coisa, e ele vai dizer, não, isso não vai acontecer. Não precisa. Porque de previsões que as. A única coisa que altera uma previsão, né, Mário, na minha opinião, que altera assim, tu falando ou não. É se a tua mãe disser assim pra ti, ó, tu leva o guarda-chuva que vai chover. Pode estar um sol de 40 graus na rua, que se ela te disser isso e tu não levar o guarda-chuva, cara, é certo que vai chover. Então, fora isso, o resto tudo é ciência. Esse é o único mistério que fica na humanidade. Quero te agradecer, cara, agradecer muito a tua participação. Cara, gostei bastante, eu gostei das tuas explicações e tudo mais. E obrigado mesmo por disponibilizar teu tempo. E eu queria pedir, cara, para que tu. Eu sempre deixo o encerramento do programa por conta do convidado, né? Eu queria pedir então para que tu te despeça aí, tu deixe tua mensagem final, deixa aí o teu abraço para os teus amigos do grupo lá, Será que Chove? E dá até para fazer um grupo de samba, né? Será que Chove é um nome bom, né, cara?
A gente já teve um grupo de pagode lá em São Paulo, já tempo atrás.
Olha aí, ó, como é que era o nome? Como é que era o nome? Sem previsão. Muito bom, muito bom. Então tu deixa aí, Maria, a tua despedida e deixa aí tuas redes sociais, igual ela vai estar marcada ali quando a gente for divulgar esse programa, né? Mas deixa tuas redes sociais se tu quer ser encontrado, se tu não quer ser encontrado também. E fica o convite, né, Mário, para quanto tu quiser quiser conversar aí, as portas do Ninguém Me Perguntou estão abertas para ti e da Rádio Campo Bom também. Sempre vai ser sempre bem-vindo. E é isso aí, meu amigo. Deixo por ti. Meu muito obrigado mais uma vez e deixo por ti a despedida.
Então tá, Gabriel. Eu que agradeço a oportunidade, né, de poder falar um pouquinho de meteorologia para os ouvintes da rádio. Foi um prazer, assim, essa nossa conversa também, porque você tem uma forma de conversar que o assunto acaba fluindo bem, né? E ter ajudado um pouquinho, né? Explicar um pouquinho mais o que é a profissão, a ciência da meteorologia e qual é a nossa aplicação, né? Até onde a gente chega, sempre pensando na questão da sociedade, né? Eu acho que é o mais importante, né? Que a gente tem que pensar, né? Como ajudar a sociedade de alguma forma. E o que eu queria dizer por último é que, assim como você citou a sua mãe, eu também queria mandar um abraço para minha mãe lá em Pelotas. Vou passar para ela escutar, a Leila, para minha irmã também, que vai escutar essa gravação, e dizer que eu tenho um carinho especial, assim, pelo todo o povo do Rio Grande do Sul, não só porque eu nasci no Rio Grande do Sul, mas eu acho que nós somos bastante guerreiros, né? E por vários motivos. E esses desastres que têm acontecido é mais um motivo para o pessoal que sofreu com isso poder levantar, né? Se reerguer e continuar na luta, porque a vida da gente tem essas dificuldades, né? Esses tropeços e tal. Mas a gente sempre consegue enxergar, parafraseando a meteorologia, né? Um solzinho no amanhecer, e com certeza dias melhores virão. Obrigado, Gabriel.
Muito boa noite, meus amigos. Muito obrigado por você que ouviu até aqui. Eu sou o seu amigo Gabriel Rodrigues e esse foi o programa Ninguém Me Perguntou da segunda-feira aqui na Rádio Campo Bom. Obrigado por você acompanhar o nosso programa. Boa semana e até segunda-feira que vem, às 20 horas. Tchau!